está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Apenas um mês depois da E3, a Nintendo volta a mobilizar o mundo dos games com o lançamento oficial do Switch Lite. Pois bem, depois de tantos rumores e especulações na internet, ele se tornou real. Agora, seja para felicidade ou decepção dos fãs, o novo console que integrará a família não possui a principal característica, o Switch.
Oh.
Segundo a Nintendo, o Lite será totalmente portátil e com um custo em torno de 30% a menos do que o Switch, porém, sem a possibilidade de conectá-lo à TV ou mesmo destacar os seus controles. Infelizmente, não foi mencionado mais nada sobre o seu desempenho, memória ou processador, deixando os admiradores especulando até mesmo sobre a necessidade em adquirir dois aparelhos com poucas diferenças. Enfim, a cada lançamento, a Nintendo mostra como consolidar novos nichos de público entrando no cotidiano deles e ainda instigando o mercado que é apaixonado, fiel e obcecado por novidades.
É, senhoras e senhores, Raul Cavalaria Geek começa agora mais um update um pouco diferente, porque não temos aqui o senhor Tato Darkan, temos a presença dela, da Alissa Souza. Alissa, quem é você? O que você está fazendo
eu?
Aqui?
Quem sou eu? Um pouco mais bonita.
Ah, muito mais bonita que Tato Darkan.
Com autoestima também.
Estou muito mais feliz com a sua presença aqui.
Eu sou Alissa, eu sou agora nova na Rede Geek, a gente vai começar a fazer mais alguns trabalhos, eu vou aparecer mais aqui em review, resumão, no podcast, no Ultra Geek, em tudo, eles vão me colocar em tudo.
E começamos aqui, né, estreamos aqui no Update ao vivo.
Meu, ao vivo.
Começando ao vivo,
ao
Lisa.
Ao vivo, nervosa.
Então, a Cavalaria, vamos perdoar, a gente já colocou ela na fogueira, no ao vivo, gravando aqui o Update. Vocês já devem ter visto um pouco do trabalho da Alissa nos Ultra Geek, se vocês forem ouvir, né, lá os créditos.
Sim, os créditos.
Aparecem já alguns...
No Instagram eu já apareci também.
É isso
já
aí.
Várias vezes, eu tô lá, sempre nos stories.
E logo, logo vai ter review feito pela Alissa, mas não, vamos falar agora
também.
De review ou resumão. Vamos falar de Nintendo.
Vamos falar de Nintendo, me colocaram nessa pauta. Eu sou uma jogadora casual, eu não tenho tantas habilidades quanto vocês. Tô entrando agora, tô aprendendo um pouco, eu jogo mais em casa. E aí, semana passada, a Nintendo anunciou, o lançamento do seu novo Switch, o Switch Lite.
Meu, que é meio bizarro, né? Como você falou aí na introdução, a gente tá falando de um videogame com o nome Switch que não faz Switch,
que
né?
Não é Switch. Eu acho que essa foi o principal questionamento de quem é consumidor.
É isso aí.
É um Switch do Switch? Como assim? Por quê? Por que que eu vou ter o Lite? Por que que eu vou ter o compacto do compacto?
E aí você começa a ter as primeiras diferenças, né, dos produtos, onde a gente tem um produto, um videogame que é 100% portátil, já que você não consegue fazer o Switch pro dock, né? Você não consegue fazer a troca dos controles, você... Compra o console e é daquela forma que você vai acabar utilizando ele.
Ele é menor do que o Switch, né, o console. Ele não conecta na TV, não tem nenhuma outra conexão. E ele, enfim, acho que só a bateria que eles anunciaram que a duração dela vai ser um pouco maior do que a do Switch. E só.
E é isso aí, a tela é um pouco
menor.
E o preço também
é
menor.
Né? Mais ou menos, menor assim, dá o quê? Uns $100?
Uns $100 aí de diferença. É. E que, na verdade, eu não sei se justifica, né? Porque é um preço relativamente próximo um do outro, né? Considerando o Switch pai, né? O Switch irmão mais velho. E o Switch Lite, né? Uma diferença de $100. Considerando que você tem... uma portabilidade, né? Uma certa portabilidade já com o Switch e a possibilidade de jogar no dock, não sei se até que ponto faz sentido você gastar mais $200 aí, né? Mais $300 pra conseguir comprar um outro videogame que não é tão menor assim, né?
É, mas eu acho que faz um... Ao mesmo tempo, é porque eu acho que a gente não é esse público, por isso que não tá fazendo tanto sentido pra gente. Eu confesso que eu tô... planejando comprar um Nintendo, era um Nintendo Switch. No final do ano, eu tava já me planejando, pensando qual data comercial que eu vou aceitar, Dia das Crianças ou Natal, porque eu tenho um filho pequeno que se interessa, que já tá querendo jogar.
Eu achei que era do Dia das Crianças, eu achei que era pra você, Lícia. Qual data eu vou escolher pra mim?
Dia das jovem, Crianças. Porque não, eu me presentei, assim. Mas, daí surgiu o Lite, agora eu fiquei, e aí? Eu já tenho o PS4 lá em casa, que é o que a gente joga, suave, lá, toda a família. Seria o Nintendo Switch justamente pra ter essa portabilidade. Às vezes eu saio, quero jogar no metrô, quero começar a aprender a jogar.
Mas o Switch, então, seria pra você ou pro seu filho?
Pra mim.
Quem tá pagando, né?
Não, mas aí talvez, assim, se eu comprar o Switch e dar um Lite pro meu filho no, daqui 5 anos...
Quando ele começar a trabalhar?
Faz sentido, né? Quando ele começar a trabalhar, tem que ser cedo.
Senão ele não se aposenta.
Não se aposenta, né? Mas enfim, tadinho. O Tato não tá aqui, não vamos provocá-lo. Enfim, eu acho que nessa família, nessa composição, nesse público, realmente faz sentido. Tem nicho, tem um público, tem consumidor.
Então, eu acho que esse primeiro ponto que você levantou, acho que faz muito sentido mesmo. Eu não me vejo como o público do Switch Lite. Realmente, pra mim não faz sentido eu fazer um investimento que eu considero relativamente alto, considerando os benefícios que ele pode me trazer de portabilidade. Eu acho que a portabilidade do Switch padrão, ele já é o suficiente pra mim e eu vou ter todos os recursos disponíveis. Então eu não tenho grandes inovações que justifiquem o investimento somente nesse console. Ou caso eu tivesse, já tivesse o Switch padrão, eu não sei se eu compraria o Switch Lite pensando na grande portabilidade que ele me traria. Mas eu consigo entender a lógica da Nintendo quando eles anunciam esse tipo de produto, né? E o público dele acaba sendo direcionado pra família, né? Não necessariamente para um único usuário.
Para uma única pessoa, não.
É isso aí. Então você acaba distribuindo, né?
E eu acho que se for pra uma pessoa, é realmente alguém que não se importa de ter uma TV, de conectar em uma TV, ter uma imagem um pouco maior. E tá tudo bem. A pessoa vai usar ali no metrô entre a Oscar Freire e Pinheiros, ali o executivo,
porque
ali da Faria Lima.
Não, né? O cara hipster.
Ali na Zona Leste, ali na minha região, não dá, infelizmente, vai perder. Mas eu acho que essa galera é um nicho bem específico, é bem fechado. Mas eu acredito que vai fazer sucesso, que vai vender igual água.
Então, isso que é muito louco, porque assim, olhando racionalmente, eu consigo olhar pra esse produto e falar assim, meu, beleza, eu consigo enxergar ele uma criança jogando, ou o pai tem um Nintendo Switch e ele dá o Switch Lite pro filho. Eu consigo entender essa dinâmica de família e console, né?
Sim.
Mas isso de uma maneira racional. De uma maneira emocional, eu vejo os fãs da Nintendo jogando dinheiro na tela e falando, eu quero, não importa que não serve do jeito que eu quero, não importa que ele não é tão portátil, não importa que ele é pior, não importa que ele não é Switch, eu quero, e joga dinheiro na tela.
Mas se a pessoa tem dinheiro, ela pode, né, tudo. Ainda mais porque eles vão lançar um específico de Pokémon.
Ai, mano.
Que tá muito bonitinho. E o Pedro, não eu.
Quem é o Pedro?
O Pedro é o meu filho. Ah, tá. Ele gosta de Pokémon. Eu acho que eu vou ter que pegar um pra ele, né? O Pedro. Eu não sei falar. Coloca aí o nome, fala aí o nome, como se escreve.
Galera que tá acompanhando aqui ao vivo, manda no chat qual é o nome.
O nome dos pokémons
que...
Alguma coisa assim.
Eu sou velho demais pra isso. Pokémon nunca me pegou, sabia? Eu nunca... O Pokémon GO, pra mim, não...
Não, era da minha época, né? De criança, daí agora meu filho gosta, então tem uma nostalgia.
Vocês partilham do mesmo gosto.
A gente partilha,
ali.
Porém, assim, eles aumentaram demais o número de pokémons. Bom, eu fico mais perdido. Eu ainda parei no Mew, no Mewtwo. No Pikachu.
E tá aí. E é isso aí. E aí, qual foi a primeira reação do público, né? Quando eles anunciaram? Primeiro, que esse produto mataria de vez a linha DS, né? O 3DS, 2DS, XLDS e tal. A linha DS, que seria a linha realmente portátil da Nintendo. Essa foi a expectativa do público. Falou assim, meu, puta, agora de vez está enterrado. Só que, três dias depois do anúncio do Nintendo Lite, veio uma declaração da Nintendo falando, nós não estamos matando a linha DS. Ou seja, eles vão continuar atualizando, vão continuar lançando jogos. Então a ideia é que seja uma linha horizontal.
Isso,
aí.
Seja paralelo. Paralelo. Assim, né? São ainda consoles diferentes, nenhuma vai acabar com a outra, nenhuma vai finalizar a outra. Eu acho que, do ponto de vista de público, mercado, talvez tenha uma preferência. Mas se pra Nintendo tá suave, continuar mantendo isso daí, beleza também. Mas eu acho que o Lite, ele vem suprindo a galera que abandonou o 3DS.
É, isso aí, por causa do próprio Switch, de
Exatamente.
Repente.
Exatamente.
Então, de repente, ele fala assim, ah, não, agora eu tenho o Lite pra andar comigo, que tem um poder gráfico melhor que o DS, Sim. que tem um poder gráfico, na teoria, semelhante ao próprio Switch, porque, apesar deles não declararem qual vai ser o processador, chipset, como vai ser o hardware interno, né, desse Switch Lite, eles colocam que os jogos são compatíveis. Então isso já Sim, dá pra gente a base já. De que, no mínimo, ele vai atender o mesmo nível de gráfico que o próprio Switch.
É compatível, assim, né? Mas não são todos os jogos.
Como assim?
Que serão compatíveis ao Lite. Não é? A gente não vai conseguir jogar todos os jogos. Ali vai ter um ícone falando quais são os jogos que a gente consegue usar. Mas eles só podem ser do modo portátil. Isso, modo portátil.
É isso aí, modo portátil.
Tem alguns que estão fora
desse leque.
Desse leque.
Mas até é meio estranho isso, né? Porque... ou faz sentido, na verdade. Porque a Nintendo, a partir do momento que você não consegue tirar os controles... Do Nintendo Switch Lite, você não consegue docá-lo ou conectar um cabo pra ligar esse Switch Lite na televisão, não faz sentido você jogar jogos que
tenham isso.
Que dependam da televisão, né? Então eles estão limitando somente Exatamente. Aos jogos portáteis, que é o que faz sentido pra esse console. Então, se você tem algum jogo ou deseja um jogo que precisa ser jogado na televisão, não tenha, né, essa compatibilidade mobile, ele não faz sentido pra você, o Switch Lite, porque esse jogo não vai ser compatível.
Repensa o seu consumo, onde você vai investir o seu dinheiro.
Não, e tá fácil. Eu acho que até aí, os próprios desenvolvedores, a partir de agora, Lissa, a ideia, pelo menos na minha cabeça, é de que eles comecem a desenvolver jogos que não necessariamente sejam só dependam da televisão, porque Sim. eles vão perder uma fatia do mercado,
Sim.
que é o do Switch Lite, né?
E eu acho também que, assim, o modo de compartilhamento, Switch Online, ou Sim. Nintendo Online, eu não lembro o nome agora.
É, Nintendo Online.
Nintendo Online.
É isso aí.
É, ele permite, então, que você consiga jogar com toda a sua família ali, no modo online. É como se fosse um serviço de streaming, seria... De família inteira, se eu não me engano. Ou de compartilhamento. A gente compartilha o mesmo login e aí tá ótimo.
É, okay. Isso aí.
Então, assim, eu acho também que às vezes eles querem desconectar isso da TV, de uma tela grande, e as pessoas jogarem entre si, cada uma no seu console.
Não, isso realmente faz sentido. A conectividade entre os consoles... Podia ser um jogo multiplayer, né? Eu tô no meu Switch, meu filho no Switch Lite, com os amigos dele, todo mundo ali junto, cada um no seu console. Eu acho que isso faz sentido, principalmente Sim. pros jogos que são multiplayer, né? Um outro ponto que também causou uma certa estranheza aí foi em relação ao fato da Nintendo fazer um anúncio desse console um mês depois da E3, né? Por que eles não utilizaram esse evento, o evento da E3, que é um evento focado em games, pra anunciar um novo console, né? Eles esperaram tanto tempo, né?
Foi um mês quase exato. Foram quase 30 dias
colado.
E num evento em que a Nintendo acabou sendo considerada, assim, uma das melhores, né? Das melhores apresentações.
Da E3.
Da E3. Então, eu não sei. Eu também não consigo identificar muito. Eu acredito que talvez pelas especulações, vazamento e também pensando no lançamento do produto lá no final do ano, eu acho que eles já... Ah, vamos matar isso logo, vamos resolver isso logo
tá
agora.
Resolvido.
E acabou. Apesar, assim, ele vai ser lançado lá em setembro. Então, é numa época, assim, pro mercado, que eu não sei se é muito positivo.
Ou pelo menos pro mercado americano, a gente ainda não sabe como funciona.
Como será pra gente também, né, quando vai chegar aqui.
Se chegar oficialmente,
Se chegar oficialmente, e os valores, nossa, pra gente vai ser...
Olha, eu chuto que no Brasil esse produto a gente vai acabar encontrando, obviamente depois de lançamento, quando baixar um pouco o hype e tal, aqui no Brasil na faixa aí dos R$1.200, sabe? Que é um pouco mais acessível que o próprio Nintendo Switch. Mas na minha visão, tá? Em relação à data de lançamento, a gente tem agora o anúncio, né? A gente tá em julho, a gente tem o anúncio do Nintendo Switch Lite. O início das vendas, né? O lançamento oficial fica pra setembro. E aí a Nintendo, ela tá 6 meses antes do Natal, criando toda uma expectativa, um hype, pra esse ser o grande produto do Natal.
Sim, e tem a Black Friday também, ali em novembro. Então, acho que, realmente, é pra criar uma hype. Não é pra substituir o Nintendo Switch, as vendas dele também. Eu acho que vai bem ao lado, assim. Eu não acho que 1.200 é um preço muito acessível pra gente.
Ah, não é, Brasil.
Apesar de ser um dos mais baratos da categoria, né?
Sim, com certeza.
Mas eu ainda não acho que seja. Porém, pelo período, vai rolar algumas promoções do Nintendo Switch. Talvez eu consiga comprar o meu parcelado em 15 parcelas aí, bem suaves.
Para, a Lissa ganha mó bem, mano.
Meu chefe.
Ela ganha mó bem,
porque
ela tá,
ele é
falando
meu chefe.
O quê?
Por isso que ele tá falando isso.
Mas tô rindo, mas é de nervoso.
De nervo, tá ficando vermelho, né?
Qual que é a minha visão, né?
Sim.
Como um jovem empreendedor do mercado.
Agora ele é empreendedor. Peraí, que estamos falando com um comunista empreendedor.
Sacanagem.
Tá aqui,
tá representado, né? Mas como que eu enxergo, né, a estratégia da Nintendo? Eles anunciam, fazem o lançamento em setembro, iniciam as vendas, fazem boas vendas entre Black Friday e Natal, vai ser tipo o brinquedo que as crianças vão desejar, né, ter. E aí vão aproveitar as férias de verão pra jogar, né, esse videogame. Então vai fazer sentido os pais comprarem aí pra deixar aquelas crianças que estão enchendo o saco em casa jogando videogame, parada num canto. E aí, beleza, eles vão estourar de venda. E aí, qual que é o próximo passo, na minha visão? A Nintendo lançar a próxima geração do Switch, fazer o Switch 2.
É.
E aí a gente tem o quê? Os dois consoles, um mini, né? O mini não, o Lite, que a gente chamava de mini aí nos rumores, né? Nós temos o Lite, e aí nós vamos ter a segunda geração que vai ter um de Switch, que nós teríamos aí um hardware melhor, de repente uma tela melhor, um processador melhor, que aí vai fazer sentido quem já comprou o Switch comprar o Switch 2, e aí o Switch Lite, ele vai suprir essa segunda camada aí de quem quer algo mais acessível,
portátil.
E também dá a vazão para algumas peças que provavelmente devem ser compatíveis entre o Switch da primeira geração e o Switch Lite.
Sim.
Então, eles conseguem dar giro para aquela linha de montagem que já é funcional, e aí você tem uma diminuição de custo na ponta.
Sim, eu acho que também foi já preparando essa mudança de console pro ano que vem, para essa atualização. Eu acho que eles fizeram essa mesma... Eles tiveram realmente essa mesma estratégia. Porém, no ano que vem, eu acho que vai ser um ano difícil pra quem gosta de jogos.
Por quê?
Porque é lançamento do Projeto Scarlet.
Microsoft prometeu, né?
Tem essa promessa que a galera tá na expectativa. Tem o novo PS5. Vai ser um ano movimentado. Eles não trouxeram nada na E3 desse ano. Mas no ano que vem...
Essa E3 foram só promessas, né? Trouxeram só promessas para nós e nada de consolidado.
Assim como a vida é isso.
Uma caixinha de surpresa. Mas realmente, se for parar para pensar, 2020, a tendência é que siga isso. Sim. Então a gente tem aí um possível Switch 2, trazendo aí novas specs para concorrer diretamente com as próximas gerações aí de Xbox e PS5. Pessoalmente, eu não sei se eu conseguiria colocar na mesma categoria, né, Switch com os outros consoles, porque ele é muito diferente de tudo.
Sim.
Né? O Switch, ele foi pensado para ser um, na minha visão, pelo menos, um videogame portátil que dá para também jogar na sala, né?
Funcional,
isso aí, ele ser funcional, enquanto os outros, eles são nativamente consoles de mesa, né?
Mas os outros também vêm, eles virão com novidades. Então, eu acho que esse consumo vai ficar um pouco, vai ficar um pouco difícil, vai ficar um pouco pesado. A gente vai ter que escolher bem a dedo a gente que é brasileiro médio aqui, tá?
O afegão médio.
Vamos deixar isso claro. A gente vai ter que pensar bem onde a gente vai investir.
Não, e é muito louco porque realmente a gente não sabe o que tá por vir. De repente, com essa nova linha, essa nova tendência de streaming de jogos, né? De jogos na nuvem e tudo mais, pode ser que as próprias Microsoft, Sony, lancem seus consoles de mesa, sim, mas lancem uma alternativa via tablet, né? Via mobile,
que
aí
consiga.
Que você consiga jogar, streamar do seu próprio videogame pro seu tablet de uma maneira muito mais...
Eu acho que vai rolar.
Legal, né? Do que tem hoje. E aí você vai ter um... Como se fosse um switch das outras marcas também, né?
Sim, eu acho que dá pra esperar alguma coisa nesse sentido das outras marcas também. Na verdade, eu acho que tá até demorando, né? Já tem 2 anos de switch e ninguém apresentou nada similar, mais em conta. Eu não sei se é porque eu fico muito por fora
do
universo games ou eu não sei qual é esse mecanismo do mercado aí, não.
E eu não sei se foi... gato escaldado, porque quando nós tivemos o lançamento do Nintendo Wii, meu, ele estourou de vendas, ele foi um grande sucesso, e aquele tipo de jogabilidade, né, de usar os controles de movimento e tal, realmente mudou a maneira com que as pessoas interagiam com o videogame para aquela geração. E aí, os outros consoles foram obrigados a se movimentar, e aí a Microsoft trouxe o Kinect, onde você conseguia jogar sem nenhum tipo de controle, né? O próprio sensor lia, né, você. E aí depois veio a Sony com um Move, também para tentar, né, combater o Nintendo Switch. Só que quando eles trouxeram essas soluções, meio que essa tendência já entrou em queda.
Sim.
E aí... já foi um investimento que não teve retorno. Tanto que a própria Microsoft depois tentou forçar todo mundo a usar o Kinect. Não deu certo. E hoje, meu, praticamente descontinuou o Kinect. O Move você não ouve mais falar e tá tudo certo, é isso aí. E aí a gente acaba ficando nessa. Então, acho que as outras marcas, a Microsoft e a Sony, acabaram não correndo pra lançar uma versão móvel com medo de fazer um investimento e entrar na onda no momento errado.
Não, Mas eu acho que é uma mudança, talvez, da própria sociedade. A gente está cada vez mais no consumo on the go. Na propaganda bonitinha da Nintendo, eles reforçam isso.
Sim.
On the go, que você está no caminho. Então, você precisa consumir coisas no seu caminho para ser mais rápido, para ser mais portátil, para estar tudo ali enquanto você está no seu táxi, você está andando de bicicleta, eu não sei. Enquanto você está no seu trajeto da vida. Então, quanto mais você consumir nesse caminho, melhor para as marcas. Por isso que eu acho que é um nicho ali. Esse público, essa galera aí tá precisando de recursos, de alguma coisa.
Tem público aí, né?
Tão falando.
Aí, manda pra cá.
A gente quer gastar nosso dinheiro.
Pelo amor de Deus, manda pra gente aí.
É uma aula, isso.
Não, realmente, é isso. E eu, até, na verdade, acho que a minha preocupação, né? E acho que até por isso que a Nintendo acabou saindo do Brasil. Eu acho que o público do Brasil, ele não necessariamente é o público da Nintendo, infelizmente. Porque muitos dos recursos que eles acabam pensando, por exemplo, o on the go, tipo, você jogar onde você estiver, nos seus caminhos, nos seus trajetos, faz muito sentido pensando numa estrutura social que você tem no Japão, Europa, Estados Unidos. No Brasil, você já começa a ficar muito mais restrito, né?
Fica, mas eu acho que público tem, até porque a galera tá pedindo aí uma Nintendo no Brasil.
Eles fizeram até um site em português recentemente,
fizeram,
né? E aí criou a expectativa, será que eles vão voltar? Será que eles vão... Vem, Nintendo!
Mas eu acho que, assim, eu não imagino trazerem pra cá, porque o mercado tá difícil, a situação do Brasil tá complicada. Na verdade, as empresas estão saindo daqui. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito de política.
Não.
Tá?
Perfeito.
Esse é o Tato. E você?
Tá certo.
Mas eu torço também, porque eu quero comprar o meu no final do ano. Eu preciso.
E aí, vamos lá. Hoje. Pensando
no
que já foi anunciado do Lite, né? De como é o Lite, mesmo a gente ainda não tendo certeza da configuração de hardware e tudo mais, mas na sua visão hoje, qual você compraria se tivesse os dois à venda? Qual você escolheria? O Switch padrão, pensando que o ano que vem é muito provável que eles lancem uma nova geração, ou o Switch Lite, porque ele é mais novo, mas ele é mais mobile.
Mobile.
Qual seria a sua escolha hoje?
Eu tô entre o coração e a razão. Eu gostaria muito do Switch, o padrão. Eu gosto da ideia de desconectar, de conectar na TV, eu não sei. E também vem mais coisa. Eu acho que isso é legal. Vem mais coisa, justifica esse valor que eu tô pagando. Porém, o Lite do Pokémon me pega, porque é muito bonitinho. E o Pedro ia gostar. Eu iria, talvez, assim, comprar um, daqui a alguns anos, compro o outro. Também não dá pra consumir como eles ficam lançando pra gente. Não dá pra seguir esse tipo de lançamento. E você? Você falou que você compraria o Switch padrão.
Eu compraria o Switch padrão, apesar de achar que ele ainda é meio capado. Pra mim...
Capado.
Capado. Por quê? Eu acho que ele poderia ser mais. Já que a ideia é ser móvel, eles me acompanharem em todos os lugares, eu queria que ele me desse, por exemplo, opção de assistir Netflix no videogame. Eu já tô com uma tela nele. Eu já tenho uma memória ali interna. Eu poderia, sei lá, fazer um voo, salvar meus filmes, meus jogos e fazer um voo, por exemplo. Ah, vou viajar. Coloco tudo no Switch. Ele ser pelo menos um ponto ali de consumo de mídia também.
Você quer colocar todas as mídias em um só.
Eu queria que ali desse isso, pra consumir mídia também. Eu sinto falta disso.
Concentrar tudo num aparelho só, porque senão a gente sai cada hora com um aparelho, tipo, com 500 aparelhos.
É isso aí.
Na sua bolsa, na sua mochila.
Eu tenho que sair com Kindle pra ler livro, tenho que sair com Switch pra jogar videogame, sair com tablet pra ver filme e sair com o celular pra rotear a internet pra todo mundo ali.
Não
sabe?
Liga, não é pra ligar. O celular não liga, é só pra rotear a internet.
É, não liga, não sai do bolso, só pra rotear a internet. Paga um plano alto de 4G.
A sua Mi Band pra contar os seus passos, o seu fone Bluetooth, não é?
É isso. Não, tudo sem fio ali pra...
Ou seja, ele quer um chip pra colocar na cabeça e fazer tudo.
Por favor. Bem Black Mirror mesmo. É o que eu desejo.
Isso é muito Black Mirror.
Mas eu quero saber de você que está acompanhando a gente aqui ao vivo ou ouvindo via podcast... Qual Nintendo Switch você compraria? Seria o Lite ou o padrão? Se você esperaria o lançamento da próxima geração, manda pra gente aí sua mensagem.
Ou se não quer comprar nenhum também, quer falar mal, fala mal.
Manda pra gente. E aí, Elissa, o que você achou do seu primeiro update?
Olha, foi gostoso.
foi traumatizante?
Não foi não. Não tem pessoas ali, aqui assim, né? Tá tudo bem, mas eu sei que tem gente me olhando.
Então, eu espero te receber mais vezes aqui no update.
Obrigada.
Muito obrigado. Você substituiu à altura, senhor Tato Tarkan.
Nossa, que judiação. Ele vai ficar sentido. Não fala isso.
Cavalaria, muito obrigado.
Obrigada, Raul.
Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.